10:34, hoje é quarta, 3 de agosto de 2022, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Perícia aponta que registros de acesso, as imagens do local onde tesoureiro do PT foi morto pelo policial penal federal Jorge Guaranho, foram deletados. A Franciele Tien da CBN Cascavel tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo, a perícia mostrou que foram apagados os registros de acesso, as imagens de câmeras de segurança do local onde o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, foi morto pelo policial Jorge Guaranho no dia 11 de julho em Foz do Iguaçu. O bolsonarista responde pelo homicídio duplamente qualificado. De acordo com a perícia, dois dias depois do assassinato, foram apagados os registros de acesso às gravações. Cinco peritos analisaram o equipamento que armazena as imagens de câmeras de segurança da Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu, onde Arruda comemorava seu aniversário. A informação foi publicada nesta terça-feira pelo portal G1. E um trecho do laudo da perícia diz que, ao analisar as configurações do equipamento, identificou que o serviço de acesso estava ativado e que às 8h57 do dia 11 de julho ocorreu um evento de limpar que apagou todos os registros de eventos do aparelho anteriores a esta data. Logo, pela análise dos logs presentes, não foram possíveis afirmar se houve acesso às imagens da data do dia 9 de julho deste ano. A perícia também tinha o objetivo de verificar se houve alterações nas gravações. Os peritos concluíram que não foram feitos nenhum, não há indícios de alterações nessas gravações. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele. A justiça desclassificou o crime de tortura no caso do asilo, onde dois idosos morreram. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a justiça julgou parcialmente procedente a ação movida pelo Ministério Público do Paraná contra um asilo de Maringá em que dois idosos morreram. O Ministério Público acusou duas proprietárias da instituição de maus tratos e tortura. A justiça entendeu que não ficou demonstrada a prática de tortura. Sobre a prática de limpar as feridas de uma das vítimas com água sanitária, a juíza informou o seguinte na sentença, abre aspas, avaliando o contexto dos acontecimentos, há dúvida se a intenção da acusada era causar sofrimento intenso ou castigar a vítima. Acredito que todas as situações expostas colidiram com a ação de tentar curar a ferida do idoso de forma totalmente inadequada e inaceitável, com água sanitária, babosa e açúcar, talvez por seguir conhecimento popular, fecha aspas. Com a decisão, o delito de maus-tratos, segundo a sentença, passa a ser de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Maringá, devendo os autos serem remetidos ao referido juízo para o conhecimento e julgamento do feito. A CBN não conseguiu contato com o Ministério Público nem com as advogadas das proprietárias do asilo, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. A Câmara de Vereadores de Londrina rejeitou o projeto que pedia a anulação do decreto que obriga os servidores a se vacinarem contra a Covid-19. A Cláudia Lima, lá da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Continua valendo o decreto municipal que, desde setembro do ano passado, obriga os servidores públicos da prefeitura a se vacinarem contra o coronavírus aqui em Londrina. Um projeto de lei que pedia a anulação do decreto foi rejeitado pelos vereadores durante a sessão de terça, ontem, na Câmara Municipal. Foram 9 votos favoráveis, 6 contrários e 4 abstenções. A polêmica proposta que, segundo os autores, queria evitar a discriminação entre vacinados e não vacinados, já tinha recebido um parecer contrário da Comissão de Justiça da Câmara após ser considerada inconstitucional. A posição técnica, no entanto, foi derrubada em plenário e, consequentemente, o projeto pôde voltar a tramitar. Ou seja, ele foi revivido para novamente ser rejeitado pelo Legislativo. Na sessão de ontem, antes dessa votação, um dos autores da matéria lembrou que há uma lei municipal e outra estadual que proíbem o chamado passaporte vacinal contra a Covid em todo o estado e que essa proibição anularia, no caso, automaticamente, o que está previsto no decreto do município. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. A Defensoria Pública do Paraná, junto com outras 19 defensorias estaduais do país, levaram ao Supremo Tribunal Federal um detalhamento sobre violações de direitos humanos praticadas contra pessoas em situação de rua. Uma ação está debatendo no STF o reconhecimento, a reparação e a erradicação da violação de direitos das pessoas em situação de rua. No mês passado, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu informações ao presidente da República, a governadores e a prefeitos das capitais sobre a situação da população em situação de rua. Os dados vão subsidiar a análise das medidas cautelares para diminuir as chamadas condições desumanas de vida enfrentadas por essa população. Segundo o coordenador do Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos e defensor público Antônio Vitor Barbosa de Almeida, as defensorias pretendem participar do julgamento para contribuir com as informações registradas pelas instituições em atuações na defesa das pessoas em situação de rua.
Busca justamente acompanhar a condução dos processos e também qualificar o debate sobre as violações das pessoas em situação de rua, né? Sobre as violações dos seus direitos, levando principalmente a experiência dos defensores e defensoras públicas no atendimento a essa população.
10:40, ainda sobre esse assunto, no texto apresentado pelas defensorias foram citados, por exemplo, casos ocorridos em Curitiba. Entre 2018 e 2022, a Defensoria Pública do Paraná tem recebido denúncias de pessoas em situação de rua que relataram ter tido seus pertences recolhidos, entre outros problemas.
Pontuar as principais violações, que é a utilização de arquitetura hostil, recolhimento de pertences, recolhimento forçado de pertences, expulsão dos espaços públicos, em algumas situações, em algumas localidades do país, até mesmo internação compulsória. Então, a Defensoria Pública, as Defensorias Públicas buscam dar esse panorama para justamente auxiliar na análise dos ministros do Supremo o quadro de grave violação que se perpetua no Brasil, que se perpetua pela ausência de políticas públicas eficazes para superar a situação de rua como principal violação de direitos humanos.
Entre os problemas apresentados na petição pelas defensorias está a falta de uma política de moradia específica para pessoas em situação de rua. De acordo com o documento, uma pesquisa feita em São Paulo no ano passado, incluída no pedido, aponta que 45% das pessoas em situação de rua entrevistadas afirmaram ter uma moradia permanente seria um dos principais pontos que as ajudaria na superação desta situação. A Câmara de Vereadores de União da Vitória aprovou a criação da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social lá no município. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Com um único voto contrário e 12 favoráveis, os vereadores da cidade aprovaram a criação desta nova Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social, um projeto do Poder Executivo e que tem como principal objetivo dar todo o suporte necessário às pessoas portadoras de alguma síndrome ou deficiência. Dados da Associação Paradesportiva de União da Vitória, a APAUV, apontam que o município tem mais de 2 mil pessoas com algum tipo de deficiência. E segundo o vereador Ednilson de Godói, são muitos problemas a serem resolvidos, principalmente no que diz respeito à acessibilidade, mas que o pontapé inicial foi dado para que essas famílias não fiquem desassistidas. Segundo ele, as atuais secretarias não conseguem dar conta das demandas dessas pessoas com deficiência aqui na cidade. E esta nova pasta vai encurtar as dificuldades que essas famílias encontram, dando orientação e acolhimento. A sessão na Câmara de Vereadores foi acompanhada por representantes da Associação Laços de Amor Down, Autismo Sem Barreiras, Associação dos Deficientes Visuais e Programa Paralímpico de União da Vitória. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Bashir Abbas. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. E nós vamos agora a Ponta Grossa. O município oferece curso gratuito de informática para idosos. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A novidade, né, foi confirmada nos últimos dias pela prefeitura aqui da cidade e as aulas iniciam agora neste mês de agosto, ofertando conhecimento sobre o funcionamento básico da internet e também o uso de redes sociais para pessoas idosas aqui da cidade. As aulas serão ministradas no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social do Jardim Paraíso, sempre no período da manhã, entre 8 e meio-dia, e ainda à tarde, 1h30 até as 5h30. Para as inscrições, os interessados que possuem 50 anos ou mais devem entrar em contato com um telefone que foi disponibilizado pela organização 42-3220-1065. O número de vagas é limitado. E além da organização da Prefeitura de Ponta Grossa, o evento ele conta com a parceria do Celepar, Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Paraná. Então, mais uma boa oportunidade para os idosos aqui de Ponta Grossa, que tem aquela dificuldade, né, para lidar com a internet, principalmente com o uso das redes sociais, né, tem essa oportunidade neste curso que inicia no mês de agosto. Luciano?
Legal, tem que aproveitar. Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. E antes de encerrarmos o CBN Paraná de hoje, eu deixo aqui os parabéns à Cláudia Lima, da CBN Londrina, que já trouxe informação hoje. Ela que completa mais um ano de vida. Parabéns, Cláudia. Saúde, felicidade. É um prazer ter a sua companhia todos os dias aqui no CBN Paraná. E o CBN Paraná, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu, volta amanhã. Muito obrigado pela sua companhia.